Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, viva, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 13 de janeiro de 2019. Para todos, votos de um bom domingo com a Voz da América. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington, na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 3630 e 17655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada na FM na Guiné-Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti. Estamos ainda, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de autarquias cujas eleições em Angola devem ter lugar em 2020. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Madecinha e depois vamos conversar também com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, apelou ao governo da República Democrática do Congo para recontar os votos das eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral da RDC declarou Félix Tshisekedi de vencedor nas eleições, mas outro candidato da oposição, Martin Fayulu, disse que foi ele o vencedor. Numa declaração, a SADC disse que uma recontagem de votos serviria para, citamos, fornecer a necessária garantia para os vencedores e para aqueles que perderam. A SADC sugeriu também a formação de um governo de unidade nacional como meio para se alcançar o que chamou de necessária estabilidade para uma paz durável. A detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang vai ser um dos tópicos em discussão num encontro segunda-feira no Maputo entre os presidentes Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e Filipe Nyusi, de Moçambique. O anúncio do encontro foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Lindiwe Sisulu, num encontro com jornalistas em que abordou as recentes eleições no Congo Democrático e Madagascar e ainda a presença da África do Sul no Conselho de Segurança da ONU a partir deste mês. As autoridades moçambicanas tinham anteriormente afirmado que não tinham sido informadas pelas autoridades sul-africanas da detenção de Chang e da existência de um mandato de captura contra o ex-ministro. Sisulu disse que essas questões deverão ser esclarecidas no encontro entre os dois chefes de Estado. Outra questão a ser discutida entre os presidentes dos dois países na segunda-feira é a detenção de um cidadão, um sul-africano, André Hanacom, que foi preso na província moçambicana de Cabo Delgado e acusado de fornecer apoio a grupos que têm levado a cabo ataques em diversas partes da província. O sul-africano foi levado para uma base militar onde não tem acesso a advogado. O governo sudanês disse hoje que 24 pessoas morreram nas três semanas de manifestações antigovernamentais realizadas até agora. A Procuradoria disse que 9 das mortes ocorreram em Gadaref e as outras ocorreram em Omdurman e regiões a norte e nordeste da capital, Khartoum. As organizações de direitos humanos Human Rights Watch e Amnistia Internacional dizem que 40 pessoas já morreram nas manifestações que se iniciaram para protestar contra o aumento do custo de vida e falta de alguns produtos, mas que rapidamente se transformaram em protestos para exigir a demissão do presidente Omar al-Bashir. Na Venezuela, agentes da polícia secreta prenderam hoje o líder da oposição e presidente do parlamento, Juan Guaido, a sua mulher e vários legisladores da oposição. Na sexta-feira, Guaido tinha afirmado estar pronto a assumir a presidência depois da oposição ter declarado o início do segundo mandato do presidente Nicolás Maduro de ilegítimo. A oposição controla o parlamento, mas o governo retirou-lhe recentemente todos os poderes. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou que a Força Aérea Israelita atacou na semana passada armazéns no aeroporto internacional da capital síria, Damasco. Falando numa sessão do seu gabinete ministerial, Netanyahu disse que os armazéns continham armas iranianas. O governo israelita raramente comenta notícias de ataques contra alvos em países vizinhos. Na semana passada, numa entrevista ao jornal americano New York Times, o chefe de Estado-Maior-General Gadi Eisenkot disse que Israel, no passado, atacou milhares de alvos sem reivindicar responsabilidade ou pedir crédito pelos ataques. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que nos últimos ataques a força israelita destruiu posições perto do aeroporto de Damasco e na zona de Kisweh, a sul de Damasco.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 13 de janeiro de 2019. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Para 2020, os angolanos esperam poder escolher os seus autarcas e assim eliminarem as diferenças regionais e promover o desenvolvimento regional e local. Este é o tema que nos propõe o Kim Chaliongo.
Analistas em Angola defendem que as autarquias locais devem resultar na melhoria das condições sociais dos cidadãos, eliminando as assimetrias regionais e mais, promover o desenvolvimento local e sustentável de cada município, de acordo com as suas potencialidades. O ano de 2019 está apenas a começar, mas os possíveis autarcas já se sentem mais próximos de 2020, ano em que o país experimenta uma forma nova de governação baseada na escolha livre e democrática dos governantes a nível dos municípios. O jurista António Ventura entende que não existe uma relação de causa e efeito entre as autarquias e o desenvolvimento local. Isto, na sua opinião, dependerá das habilidades de gestão e administração dos presidentes das câmaras municipais ou dos representantes da Assembleia, que vão exercer os seus poderes. As autarquias serão apenas fatores de desenvolvimento caso haja um controlo social, político e económico dos cidadãos membros das autarquias e, por outro lado, caso os presidentes das câmaras municipais e os membros das assembleias exerçam os seus poderes para darem respostas às questões de desenvolvimento local, tais como saneamento básico, água potável, energia elétrica, saúde, educação, entre outros. O jurista da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, advoga, por outro lado, que as autarquias devem ter como prioridades as respostas ao desenvolvimento social e as necessidades básicas dos cidadãos.
Visto que não existe uma relação de causa e efeito da existência das autarquias locais e também do desenvolvimento local. Vai depender sempre da maneira como os presidentes da Câmara Municipal ou até os representantes da Assembleia vão, digamos assim, exercer os seus poderes. Por quê? Porque num contexto das autarquias locais, alguns vícios do governo central ou da governação central podem se transferir para as autarquias locais. Corrupção, nepotismo, má gestão do erário público. As autarquias locais só se vão tornar fator de desenvolvimento local se, de facto, houver um controle social e político dos cidadãos que compõem aquela circunscrição territorial ou daquela autarquia, mas, sobretudo, se o presidente da Câmara Municipal e os membros das assembleias também exercerem seus poderes no sentido de dar resposta ou resolver aquelas questões prementes, fatores do desenvolvimento local. E aqui no contexto do Kazenga estou a me referir a questões muito concretas, questões ligadas ao saneamento básico, acesso à água potável, à energia elétrica, à educação e à saúde de qualidade. Se as autarquias locais puderem, dentro das suas competências, promoverem esses elementos, a par do reconhecimento, alargamento das liberdades e do exercício dos direitos fundamentais do cidadão, obviamente, neste sentido, podemos falar de que as autarquias locais estão a promover o desenvolvimento local das comunidades. Porque não se pode falar de desenvolvimento sustentável ou de desenvolvimento local se de facto não houver três elementos fundamentais. Do ponto de vista político ou cívico, tem que haver um alargamento e um reconhecimento do exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos, porque naquela circunscrição os cidadãos têm que ter capacidade de desenvolver as suas preferências, de fazerem as suas escolhas, têm que ter capacidade de exercerem a livre iniciativa económica, promover o empreendedorismo, empresas de prestação de serviço local, sem constrangimento, desde que, obviamente, respeitem os procedimentos que forem definidos pelo autarca. O outro aspecto é o desenvolvimento social. As autarquias têm que ter capacidade de dar resposta em concreto às necessidades mais prementes dos cidadãos. Me refiro concretamente a acesso à água potável, segurança pública, energia, saneamento básico. E o outro aspecto tem a ver com a transparência. Há muitas empresas, há muitos armazéns a nível de aqui. Há muitos estabelecimentos comerciais que, de uma maneira ou de outra, podem contribuir para a arrecadação das receitas locais. Qual é a ideia?
É na necessidade de satisfação dos problemas básicos da população em que assenta a preocupação do politólogo Olívio Quilumbo, para quem Angola precisa discutir mais e fazer a população perceber melhor a sua participação no poder local para o desenvolvimento dos municípios através de uma gestão participativa de cada cidadão.
Olha, temos que discutir mais, temos que falar mais sobre as autarquias, temos que tentar perceber melhor e mais as autarquias, temos que abrir as mentes dos angolanos para saberem que as autarquias é uma outra forma de gestão pública, no caso local, é uma outra forma de ser e de estar na política, é o complemento da democracia. A democracia é representativa, que já é feita e mal feita, e participativa, que é a participação do cidadão na vida pública, ou seja, a participação é um dos elementos mais importantes da democracia, porque ela pressupõe partilha de poder. Haverá, naturalmente, uma quebra na influência dos partidos políticos na vida local, pública, portanto, com as autarquias, porque os partidos políticos têm um poder que é vertical e as autarquias vão dar a horizontalização do poder. Essa horizontalização terá quebras de dois em dois anos, que é o lustro, portanto, o tempo em que acontecem as autarquias. E esta consequência positiva das autarquias é a criação de uma elite local. A elite local vai naturalmente criar estruturas locais de governação e vai dar possibilidade do cidadão, em dois em dois anos, ser autarca, criar uma estrutura política, uma estrutura económica, enfim, vai dar um fôlego à nossa democracia. Sabe que é isso que os partidos políticos temem, a perca da influência, e particularmente o MPLA, que é o partido maioritário, é um partido dominante, vai perder essa influência. E é um pouco isso que nós precisamos fazer perceber as pessoas. A política é um exercício em que exige participação, e todos quantos se sintam angolanos, são cidadãos, devem participar. Por um lado, por outro lado, nós temos um país bastante jovem. E a juventude é a força motriz, é o ator mais importante da mudança, é o valor mais importante da economia do Estado que se quer desenvolver, pelo menos é assim que os cânones da economia nos dizem, e do desenvolvimento econômico, social e sustentável, que são as pessoas a razão do desenvolvimento. Logo, temos um país jovem, temos de investir nos jovens, temos que conversar com os jovens, temos que incutir nos jovens o espírito da vontade de fazer acontecer as coisas. E, portanto, estamos aqui para elucidar, portanto, passar um pouco daquilo que é o nosso fraco entender sobre o processo de que as autarquias diz respeito. O primeiro ganho vai ser a criação de uma elite local. O segundo ganho será que teremos uma nova forma de gestão pública. Já não teremos uma gestão centralizada, haverá uma gestão participativa do cidadão. E a elite local é um elemento muito importante. As elites locais vão criar, portanto, dinâmicas locais, uma dinâmica económica, política e social local, e isto fará com que os jovens possam participar ativamente, periodicamente, de dois em dois anos, na vida pública. Vamos deixar de ver a política numa visão macro. Haverá uma visão política micro, portanto, que é local, onde quem vive, por exemplo, aqui no Kazenga, terá a possibilidade de se organizar e participar no processo. Aquela visão da sociedade civil organizada vai ter que desaparecer. A sociedade civil é desorganizada, ou a sociedade civil é. E, portanto, será esta, na minha opinião, o primeiro grande ganho. A criação de uma elite local e uma nova forma de gestão pública local.
A par das questões políticas e económicas, o fator social é fundamental na concretização das autarquias. É sobre este aspecto que, em particular, o jurista António Ventura assenta a ideia segundo a qual a distribuição equitativa dos rendimentos e um poder judicial forte poderão fazer das autarquias um elemento fundamental na concretização da justiça social em Angola.
E o último fator, a par do político, do econômico, é o fator social. As autarquias devem desenvolver, ou os autarcas devem desenvolver, melhor dizendo, políticas públicas locais que possam contribuir para a concretização da justiça social. E nesses aspectos da justiça social, estamos a nos referir, obviamente, à justa distribuição dos rendimentos, que deve-se direcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O último aspecto que me foi apresentado também tem a ver com as instituições de justiça. Obviamente o que vai ocorrer será um aumento da demanda processual a nível dos municípios. Kazenga não tem um tribunal municipal, espero que no quadro da reforma da justiça e do direito se possam melhorar aspectos a isso, mas temos que ter também um poder judicial à altura da demanda que poderá resultar, não é, do contexto da implementação das autarquias locais, porque obviamente nesse contexto o nível de litigância também há de aumentar. Mas o que eu entendo é que as autarquias devem ser sobretudo um elemento propiciador das assimetrias sociais e também de concretização da justiça social. Eu não sou favorável à ideia de um controlo político sobre o processo eleitoral autárquico. O que deve ocorrer, ou o que devemos tornar assente, é que, à luz da Constituição da República de Angola, a democracia participativa já é uma conquista constitucionalmente institucionalizada. Então não podemos encontrar sempre artifício para que possamos então ter o chamado desenvolvimento político e cívico dos cidadãos.
Os cidadãos estão cada vez mais seguros de que, com as autarquias, mudanças para melhor deverão ocorrer a nível das administrações locais. Michel Francisco Fange, cidadão do município do Kazenga, aponta três setores prioritários: a segurança ambiental, a educação e a saúde.
Vimos que as autarquias é um dos processos de descentralização do poder, ou seja, o poder central deixará de tomar decisões na vida dos munícipes. Cada munícipe, por intermédio de organizações, vai eleger o seu representante, o seu autarca, e com isso resolver N problemas que afligem os municípios, como a falta de água, de luz, transporte, saneamento, educação e etc. Eu tenho três prioridades que considero como fundamentais. O primeiro tem a ver com a questão da segurança. Segurança ambiental. Segundo, educação. E terceiro, saúde. Na segurança ambiental tem a ver com a poluição, que pode ser física, química ou biológica. Nós temos muito problema de poluição, águas residuais, muito lixo, substâncias químicas produzidas que não são controladas. Isso acaba por ter uma má qualidade na vida das pessoas. E segundo, a educação. Muitas crianças fora do sistema de ensino, muitos jovens, falta de ocupação. Isso é um motivo que levou também a elevar o índice de analfabetismo, consequentemente o número de violações, bandidagem, assalto, etc. E por último, a saúde. Sem saúde não há uma boa educação. Logo, a educação e a saúde são fatores-chave. Muita doença, e a gente tem que criar mecanismos de combater a malária, o paludismo, a questão de doenças diarreicas, morte infantil e etc. O que temos que fazer é, com base a essa nova ideia de implementação da autarquia que está prevista em 2020, sanarmos ou mesmo reduzirmos gradualmente esses problemas que afetam a juventude, já que a juventude é o futuro. Então não há futuro sem melhorar as condições de vida do presente. Então essa é a principal luta que vamos ter durante as autarquias, para que não fique marginalizado o município. Esse também é um outro tipo de discussão que nós temos: ou as autarquias serão locais ou não serão. Algumas vezes ouvimos na imprensa a dizer que serão geográficas, outras serão territoriais. Exatamente. Eu acho que devia ser feita de uma forma simultânea, para evitar a questão das assimetrias, aumentar as assimetrias.
A necessidade de melhoria dos problemas ligados à educação, saúde, segurança, iluminação pública, consumo de água potável, problemas ambientais e até culturais, movimentam no município do Kazenga, em Luanda, alguns cidadãos. Cidadãos estes, movidos pelo espírito autárquico, dão corpo a uma campanha pré-autárquica, cujo objetivo é fazer-se conhecer e apresentar soluções para as necessidades prementes da população local.
A luta pela independência, quando foi feita, foi no sentido de as pessoas poderem resolver os seus problemas locais. Ninguém foi dito que a luta pela independência é no sentido de levar o centro de decisão de Lisboa somente para Luanda. As pessoas que lutaram, lutaram no sentido de eu, o meu município de Luau, o município de Quessa, o município de Quilengues, poder ter um problema, consegui-lo resolver a nível local. Demorou muito, mas chegamos. Agora, a questão é, como é que se vai fazer na questão das finanças? Algumas pessoas entendem que quando chegar às autarquias, os municípios têm de viver somente ou exclusivamente receitas próprias. Não, isto não será possível nem no primeiro ano, nem nos 5 ou 10 ou 15 anos a seguir. É um processo em que o Estado ainda vai suportar a maioria das despesas autárquicas, de forma paulatinamente vai reduzir, mas nunca na totalidade, vai reduzir de forma que esses municípios possam resolver, pelo menos, as questões de infraestruturas à partida e depois, à medida que vão conseguindo arrecadando receitas por via de criação de empresas a nível local, por via de cobrança de impostos, esses vão passando, a maior parte das responsabilidades vão passando para os próprios municípios. Isto é o que está a acontecer, isto é o que é o que está acontecendo nas outras realidades, isto é o que deseja que Angola também aconteça, mas sempre num quadro de universalidade para todos os 164 municípios, logo desde o dia 1.
E isto vai funcionar de acordo com a nossa realidade?
Vai sim, vai, porque nós temos um território vasto, nós temos uma boa população, são à volta de 30 milhões de cidadãos, temos mais de 1 milhão de quilómetros quadrados, mais concretamente 1.246.700 quilómetros quadrados. Logo, temos as condições mínimas para implementar o processo autárquico sem grandes sobressaltos. Se for a juntar estas, as ideias de que nós temos um território altamente fértil, com chuvas abundantes, com rio caudaloso, com um grande mar propício para pescas, por si só já dá a subsistência para alimentação, para poder alguma transformação e eventualmente alguma exportação. Ao adicionarmos também este, o petróleo, o ouro, o gás natural, o diamante, isso vai propiciar que possa haver um fundo de equilíbrio em que estas commodities, a nível central, juntadas às commodities da agricultura, das pescas, da pecuária, possam facilmente empregar pessoas, possam facilmente criar infraestruturas de interligação entre diferentes municípios e províncias e por fim, a capacidade de local de produção de alimentos e deixar de acabar com a fome no país e acabar com essa centralização que grande parte das populações abandonaram o interior para vir para Luanda porque era a única que tem o poder de decisão, tinha grande parte dos recursos do país e as pessoas vão voltar de forma natural, sem ter que haver operação de resgate, sem ter que haver perseguição, manter vão poder voltar para as suas zonas de origem, seus municípios, e poder criar as elites locais, fundar escolas, colégios privados, clínicas, poder fundar fontes de rendimento de forma que ninguém tenha que vir a Luanda para poder tratar uma questão básica.
Chito Milongo Yashito faz parte de um grupo de jovens que vem realizando um ciclo de palestras sobre as autarquias e o desenvolvimento sustentável a nível do município de Kazenga, um dos mais populosos da capital de Angola.
As condições mais básicas possíveis, saúde, saneamento, iluminação pública, acessos às vias de comunicação, enfim, são esses um dos fatores que mais preocupa os habitantes do município do Kazenga. Bem, e como sabemos, a autarquia não será um mar de rosa no seu todo, não é? Vai depender da forma como o autarca vai implementar a sua estratégia de gestão do município. Então, nós estamos aqui basicamente para elucidar as pessoas sobre as autarquias. Muitos jovens falam das autarquias, não sabem concretamente o que é a autarquia, ou quais são as vantagens das autarquias, ou desvantagens das autarquias, se é que há desvantagens nas autarquias e tudo mais. Nós viemos apelar às pessoas. Esse é o nono ciclo das palestras que já vemos que vem a decorrer desde os meados do ano. tem como objetivo informar os cidadãos sobre as autarquias, qual é o poder que eles têm sobre a autarquia, que eles é quem elegem as pessoas que vão dirigir, que eles têm o poder de tirar as pessoas eleitas, que agora a administração municipal já não vai ser nomeada, mas sim eleita. Bem, já agora aproveito dizer que nós também temos pretensão em nos candidatar para as autarquias, mas numa primeira fase nós queremos informar os munícipes quais são o poder que eles têm na decisão do posicionamento do autarca. Para nós não importa quem vai dirigir o município, mas o desenvolvimento do município é que importa. Nós estamos aqui para ajudar. É como temos dito, para o país a consultoria é grátis, ainda que não fomos nós a cadeira principal do município, mas que tenhamos vozes e decisões nos planos que vão ser implementados no município.
Autarquias locais e desenvolvimento sustentável, tema de ciclo de palestras no município do Kazenga, em Luanda. A reportagem da Voz da América com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais um 908-652-4584. Agora a música da Guiné-Bissau, Karina Gomes e Amor Livre.
Ujo na boia bambino, riba de mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de inguido, base de sucuro cubrindo o bar. Lágrimas que se enche dentro de coração de mim. Alegria, promessa, som de momento. Amor livre está nascendo. Boiaba mimo, riba de mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de inguido, bade sucuro cocobrino vá. Alegria, promessa, som de momento. Amor livre está na sangue. Goce, gora e kumai. Quando fica assim, canta goce, gora.
Amigos ouvintes, podem ver de segunda a sexta na nossa página no internet e também no Facebook as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Bem-vindos. Hoje é domingo, 13 de janeiro de 2019. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde Washington. Podem ouvir-nos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutam-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro em Quelimane e Nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Pemba. Na Guiné-Bissau estamos em FM em Buba com a Rádio Papagaio. Em Gabu é Rádio Sitchanoku e a Leste FM. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital, Bissau, podem ouvir-nos através da Capital FM e da Rádio Pidjigiti. Na apresentação está Ana Guedes, depois das notícias do mundo. Vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos falar de obesidade e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, e de novo ao microfone convosco, João Santa Rita. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, apelou ao Governo da República Democrática do Congo para recontar os votos das eleições presidenciais. A Comissão Nacional Eleitoral da República Democrática do Congo declarou Félix Tshisekedi de vencedor nas eleições, mas outro candidato da oposição, Martin Fayulu, disse que foi ele o vencedor. Numa declaração, a SADC disse que uma recontagem de votos serviria para, citamos, fornecer a necessária garantia para os vencedores e para aqueles que perderam. A SADC sugeriu também a formação de um governo de unidade nacional como meio para se alcançar o que chamou de a necessária estabilidade para uma paz durável. A detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Xanga será um dos tópicos em discussão no encontro segunda-feira no Maputo entre os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e de Moçambique, Filipe Nyusi. O anúncio do encontro foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Lindiwe Sisulu. As autoridades moçambicanas tinham anteriormente afirmado que não tinham sido informadas pelas autoridades sul-africanas da detenção de Manuel Xanga e da existência de um mandato de captura contra o ex-ministro. Sisulu disse que essas questões deverão ser esclarecidas no encontro entre os dois chefes de Estado. Outra questão a ser discutida entre os presidentes dos dois países na segunda-feira é a detenção de um cidadão sul-africano, André Anacom, que foi preso na província moçambicana de Cabo Delgado e acusado de fornecer apoio a grupos que têm levado a cabo ataques em diversas partes da província. A sua família nega a acusação. Mais manifestações hoje no Sudão, em Khartoum. O governo sudanês disse, por outro lado, que 24 pessoas morreram nas três semanas de manifestações antigovernamentais. As organizações de direitos humanos Human Rights Watch e Amnistia Internacional disseram que 40 pessoas já morreram nas manifestações que se iniciaram para protestar contra o aumento do custo de vida e falta de alguns produtos, mas que rapidamente se transformaram em protestos para exigir a demissão do presidente Omar al-Bashir. Na Venezuela, agentes da polícia secreta prenderam o líder da oposição e presidente do parlamento, Juan Guaidó, a sua mulher e vários legisladores da oposição. Na sexta-feira, Guaidó tinha afirmado estar pronto a assumir a presidência depois da oposição ter declarado o início do segundo mandato do presidente Nicolás Maduro de ilegítimo. A oposição controla o parlamento, mas o governo retirou-lhe recentemente todos os poderes. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou que a Força Aérea Israelita atacou na semana passada armazéns na área do aeroporto internacional da capital síria, Damasco. Falando numa sessão do seu gabinete ministerial, Netanyahu disse que os armazéns continham armas iranianas. O governo israelita raramente comenta notícias de ataques contra alvos em países vizinhos. Na semana passada, numa entrevista ao jornal americano New York Times, o chefe de Estado-Maior-General israelita, Gadi Eisenkot, disse que Israel, no passado, atacou milhares de alvos sem reivindicar responsabilidade ao pedir crédito por esses ataques. Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que nos últimos ataques a Força Aérea Israelita destruiu posições perto do aeroporto de Damasco.
As notícias que fazem a atualidade neste domingo, 13 de janeiro de 2019. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora para o nosso consultório médico com a doutora Graça Matinha, em que ela vai falar hoje, neste domingo, sobre obesidade. Ora então, amigos, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Connosco temos a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e quero querer que a Ana também esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
E neste início de ano de 2019, doutora Graça, vamos falar de um tema que está cada vez mais nas notícias. É não só por razões negativas, como por razões mais positivas. Vamos falar da obesidade. Negativas porquê? Porque a obesidade tem grande impacto na nossa saúde. Positivas porque há muitas tentativas de levar as pessoas a moverem-se e a comer de forma mais saudável. Doutora, a obesidade em termos médicos, em termos clínicos, como é que é definida?
Pois é, Ana. A obesidade, que é um problema de saúde pública, e que está cada vez mais a preocupar as autoridades de saúde, é uma condição médica na qual verifica-se acumulação excessiva de gordura ao ponto de ter impacto negativo na saúde. E isto é uma situação que torna a pessoa muito propensa a várias doenças. Por si só, a obesidade já é incômoda, mas mas não só por aí, mas torna a pessoa mais propensa a várias doenças, como é o caso de diabetes do tipo 2, as doenças de coração, alguns tipos de cancro, a depressão, entre outras doenças.
Doutora, porquê que as pessoas se tornam obesas? A que é que se deve a obesidade? Tem a ver com questões genéticas, corre na família, por assim dizer, ou tem a ver com cada indivíduo em si?
Olha, Ana, a obesidade resulta de uma combinação de causas e fatores. Nós temos a questão genética, que tem uma influência muito grande na questão da obesidade. Quer dizer, se uma pessoa na família tem obesidade, a probabilidade de seus descendentes terem obesidade é muito grande. E isso faz com que a pessoa tenha, de forma quase natural, a questão da obesidade. Uhum. Mas também temos a questão do estilo de vida. A forma como nós comemos, como nós vivemos a nossa vida, falo aqui da falta de exercício físico ou de uma vida sedentária, que é o termo mais correto, também pode predispor a pessoa à obesidade. Por que que acontece? O que acontece é que a pessoa vai comendo, vai acumulando a gordura. Uhum. E porque ela está inativa, não queima as calorias que ela tem que queimar para poder equilibrar o nível de gordura. E depois, há também alguns problemas médicos que causam obesidade, como artrite, que podem levar, porque a pessoa quando tem artrite tem dores nas articulações, pode levar em inatividade e resultar em ganho de peso. E também há questões de medicamentos. Alguns medicamentos podem levar a aumento de peso. Se a pessoa não se controlar através da atividade física, pode estar diante de uma situação de obesidade. Falamos aqui de alguns tipos de antidepressivos, medicamentos para a própria diabetes, entre outros outros grupos.
Uhum.
E também a idade...
Portanto, conforme, doutora, conforme começamos a envelhecer, ganhamos peso, é isso? Ou tem a ver, por exemplo, nas mulheres, disse que na altura da menopausa todas as mulheres ganham peso porque as hormonas começam a funcionar de maneira diferente?
Exatamente. O metabolismo, no geral, torna-se mais lento, não é? E se a pessoa não acompanha isto com atividade física, naturalmente pode chegar a uma situação de obesidade. Entretanto, Ana, importa referir que, apesar da idade constituir um fator de risco para obesidade, a obesidade também pode ocorrer em crianças ou em adolescentes. E isto é mais relacionado a questões genéticas e também a questões do estilo de vida. É muito comum agora nós vermos crianças obesas porque não se alimentam bem e os pais não têm tido muito cuidado em garantir uma alimentação saudável aos seus filhos.
E também, doutora, porque hoje em dia o estilo de vida dos nossos jovens, das nossas crianças, é um bocado diferente daquele que era a nossa, porque se diz, por exemplo, nós podíamos ir para a rua, andávamos muitas vezes, nós não tínhamos, por exemplo, a televisão 24 horas, não havia jogos de vídeo, não havia celulares, portanto, nós teríamos sempre que encontrar outra forma de nos divertirmos e a maior parte dessas implicava, de facto, uma atividade física, coisa que os nossos jovens hoje em dia não têm. Portanto, a acumular com uma má alimentação, temos aqui o caminho para a obesidade.
Exatamente. O que é muito penoso, Ana, porque essa questão da obesidade, para além, eu me referi no início, que é uma situação incômoda para a pessoa, mas também pode levar a problemas psicológicos, como a depressão e a diminuição de autoestima, porque uma pessoa obesa é uma pessoa que está suscetível a sofrer aquilo que nós chamamos de bullying. Imagina uma criança obesa na escola, pode, uhum, pode sofrer o bullying, e isso vai afetar naturalmente a parte psíquica da pessoa, e a pessoa pode inclusive cair numa depressão profunda.
Doutora, será talvez mais difícil para os jovens, para as crianças, procurarem ajuda médica, mas, por exemplo, quando se é adulto, há muitas pessoas que procuram a ajuda de um nutricionista, a ajuda até de um psicólogo, para ultrapassar as questões que estão subjacentes, por vezes, a comer-se mais do que aquilo que se deve. Muitas vezes questões de depressão, por exemplo. Como é que os médicos encaram a obesidade e o tratamento para a obesidade? Como é que se diz às pessoas que têm que comer melhor e fazer mais exercício?
Olha, a prevenção da obesidade ou o tratamento também vai consistir fundamentalmente em alterações nos hábitos de vida. Estamos a falar fundamentalmente em questões de dieta e também questões de exercício físico. A qualidade da dieta pode ser melhorada através da redução do consumo de alimentos que tenham muita gordura e açúcares e serem substituídos por outros alimentos mais saudáveis, como a fruta e outros frutos. Também, naturalmente, a questão da atividade física, que é muito importante. A pessoa tem que ter um hábito de fazer alguma atividade física, porque isso não só melhora o bem-estar da pessoa no geral, mas também previne obesidade e também previne muitas doenças. Infelizmente, porque esse problema tem sido crescente, Ana, há muitas mortes que também são associadas à obesidade a nível do mundo, porque uma pessoa obesa que não tem nenhuma atividade vai degradando cada vez mais o seu estado de saúde, não é? Então é muito importante que haja muita atenção em relação a essa questão da obesidade.
Doutora, disse que a obesidade é o preço que a África paga pelo crescimento. É verdade? Isto é verdade até que ponto ou até que ponto é que não é?
Bom, isto é verdade sim, porque infelizmente com o desenvolvimento vê-se mais a questão do consumo de comidas impróprias, como são os fast food. Estamos a falar de cadeias como McDonald's, o KFC, entre outros, que são bastante aditivos, não é? A pessoa fica muito piada nisso. E a nossa forma de viver hoje em dia, em que não temos tempo, nós estamos sempre a correr, não paramos em casa, então o mais fácil é passar por um sítio e comprar qualquer coisa. Nós nem sabemos como é que essa coisa é preparada e às vezes é uma comida que não é tão saudável. Então, isto é resultado, claro, da questão do desenvolvimento. Porque quanto mais temos disponibilidade desse tipo de coisas e quanto mais agitada a nossa vida é, menos cuidados nós temos com a nossa saúde.
Doutora, estava por acaso, enquanto falávamos, a ver a taxa de obesidade em África e números de 2018, portanto, recentes, dão, por exemplo, em África, eles colocam a Líbia e o Egito no topo desta taxa de incidência de obesidade, nos 33% e 32%. E depois temos, por exemplo, a Guiné-Bissau tem 10%, São Tomé e Príncipe 12%, Cabo Verde 12% e Moçambique tem 7%. Quem eu não encontro aqui é Angola, tanto Angola não entra aqui, mas 7% da população moçambicana é considerada obesa. Portanto, isto é 2016, assim é que é, 2016. Portanto, os números só poderão ter aumentado, doutora, porque, de facto, a importação dessa forma de alimentar, não é, a comida rápida, não é, desses restaurantes, também é facto as pessoas comerem muitas vezes fora, a questão da ingestão do álcool, tudo isso contribui, de facto, para esta crise de obesidade que há pelo mundo. Doutora, como médica, para encerrar, o que diria aos ouvintes em termos de alimentação, em termos de exercício físico, para evitar encontrarem-se obesos?
Olha, Ana, primeiro eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, felizmente, a obesidade é uma condição sobre a qual nós temos controle. É diferente de outras condições de saúde que nós não podemos fazer muito. Mas a obesidade, nós temos a possibilidade de controlar essa questão e não nos deixarmos ir nela. E é importante nós fazermos as nossas escolhas muito bem em relação à alimentação, em relação aos nossos hábitos de vida. Falo concretamente da questão do exercício físico. Quando nós falamos de alimentação, nós não falamos em consumir comidas muito caras, mas as comidas do dia-a-dia que nós temos consumido, é preciso nós tentarmos ter uma alimentação equilibrada, em que nós temos uma quantidade de carboidratos, uma quantidade de proteínas, uma quantidade de outros alimentos que são importantes para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, de uma forma bastante equilibrada e não simplesmente nós comermos muitos açúcares, muitas gorduras, sem sentirmos este controle. E depois a questão do sedentarismo também é muito importante. Nós temos que saber que 30 minutos de caminhada ou de um exercício, não precisa ser um exercício muito, muito pesado, agressivo, faz diferença na vida da pessoa. A pessoa pode fazer uns 30 minutos de uma caminhada, assim, em dias alternados. Isto é bastante eficaz e pode combater a obesidade. E lembrar ainda aos nossos ouvintes que, embora a obesidade seja controlável, se nós não controlarmos, nós podemos incorrer sérios riscos de saúde, e pode tornar-se muito mais difícil no futuro nós termos um controle não só da obesidade, mas também desses problemas de saúde. Eu mencionei aqui a questão de diabetes, a questão de doenças cardiovasculares. Portanto, a prevenção é sempre o melhor remédio e a prevenção da obesidade, por acaso, não custa muito, não custa muito caro. Só com algumas mudanças mínimas de vida a pessoa pode conseguir bons resultados.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Connosco esteve a doutora Graça Matzinha e hoje estivemos a falar de obesidade, que começa a ser uma crise mundial. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos, uma boa semana de saúde, doutora, e também para si, uma boa semana de saúde, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso.
português que nós temos.
E depois da saúde, vamos deixar-vos aqui com a Daniela Steschi, que vai conversar nos próximos minutos com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o angolano Nelson Aquilides.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou voltar a conversar com o ativista Nelson Mukasa Euclides, que está lá em Luena, no Muxico, hoje. Olá, Nelson, seja bem-vindo.
Obrigado, Dani, mais uma vez.
Você hoje quer fazer uma avaliação do primeiro ano de governação do Gonçalves Manuel Mundumba, né? Ele é governador no Muxico. O professor Mundumba foi nomeado governador da província, né, a 28 de setembro de 2017, substituindo o João Ernesto dos Santos, também conhecido como Liberdade, que já estava no cargo há 26 anos. Mundumba é natural da Lunda Sul e possui duas licenciaturas em Direito pela Universidade Lusíada e outra em Filosofia, e se tornou o sétimo dirigente a governar o Muxico no período pós-independência. Então vamos lá, Nelson. Vamos começar aí com um orçamento que o Muxico recebeu.
Dani, eu aqui trago apenas de uma forma sintética aquilo que foi o orçamento geral, ou seja, a fatia que foi atribuída à província do Muxico. E como tenho aqui o domínio, por exemplo, de uma parte do município sede, que é o próprio Muxico, e fazermos uma análise daquilo que foi o ano 2018, quando a representação do senhor Mundumba cá no Muxico. Olha, Dani, para mim, aquilo que eu pude ver, constatei, é que a diferença entre o Liberdade e o Mundumba é apenas, acho que na altura, um é alto, outro é médio. Quando aos seus trabalhos, não difere nada. Por quê? As estradas foram raspadas, da mesma forma como sempre fez o Liberdade, mas não tem asfalto. Da vez passada já denunciei isso. Quando a melhoria da área da saúde não existe, até hoje continua da mesma forma como foi no passado com Liberdade. As pessoas que trabalharam com Liberdade são as mesmas que trabalham com o governador atual. Acho que também tem influenciado muito no atraso sempre, né? A província nunca teve um avanço. Vejamos, temos aqui a construção e apetrechamento do edifício do INAC. INAC é o Instituto Nacional da Criança. Neste momento, o município sede, que é o município do Muxico, teve um valor de 2 mil milhões, 700 mil quanzas para a construção, 40 milhões para apetrechamento. Temos aqui o apetrechamento do terminal rodoviário. É um terminal rodoviário que já foi orçado, não sei quantas vezes que já existe, mas mesmo assim ainda recebeu outro orçamento. A construção e apetrechamento da Biblioteca Provincial do Muxico já tem orçamento de 2018, mas não existe nem sequer uma pedra que representa que esta é a biblioteca da província do Muxico.
Há alguma transparência na administração do Mundumba com relação aos projetos?
Dani, não há transparência, porque antes o povo teria que saber qual é a fatia da província. Nunca soubemos disso. Se nós hoje temos esses documentos, é porque tivemos mesmo que investigar e conseguimos esses documentos do orçamento que foi 2018. Temos aqui, por exemplo, a situação de nós, os ativistas do Muxico, tínhamos escrito uma carta para a Procuradoria. Vejamos que onde o Liberdade governou mais de 20 anos, quando o presidente da República está a combater a própria corrupção, e o Muxico até hoje não temos nenhuma informação quando a Procuradoria a esta situação dos desvios de fundos públicos. Nós enviamos uma carta à Procuradoria, não temos até agora, pelo menos, uma resposta positiva se há ou não há indícios desses desvios de fundos públicos.
O que os moradores do Muxico mais sentem a falta? Qual é a maior necessidade?
Olha, se eu dizer que especificamente isso, estaria aqui a mentir, porque no Moxico de tudo falta um pouco. Nós, na área acadêmica, eu disse, não temos biblioteca. Na área da saúde, é um problema geral. Não tem medicamentos, só quando você vai lá, só dão as receitas. Nunca recebemos os medicamentos. E até eu recebi há pouco uma mensagem de uma criança que nasceu com uma formação congênita. Ele não tem o ânus. E o pai do filho, a criança nasceu na maternidade, mas o pai do filho recorreu às instituições de direito para poder ajudar o mesmo senhor. Até a televisão pública negou, a rádio Moxico, a própria saúde já tinham domínio dessas coisas. A criança nasceu desde abril até hoje, tem agora algumas dificuldades. Vejamos, se a saúde estivesse em boas condições, já poderiam resolver o problema dessas crianças. Nós aqui no Moxico temos problemas quase de tudo, a partir das vias até a própria alimentação.
Olha, Nelson, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista e eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem, uma vez que estamos a começar o ano, e vou mandar mesmo para todos os acadêmicos que tenham mais dedicações, porque é preciso trabalharmos as mentes para depois, amanhã, conseguirmos fazer o mundo que a gente quer. Não vou dizer para Angola. Eu sei que em todo qualquer canto do país há alguém que quer ver o melhor para o seu próprio povo. E o povo é todo nosso, sem pensar em raça, cor, altura e outras coisas.
E o nosso amigo Nelson Nicolis sugere que nós encerremos esta emissão de domingo com Whitney Houston, When You Believe, que nos traz também o acompanhamento de Mariah Carey.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill.
Vamos despedir. Foi a emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 13 de janeiro de 2019. Para todos, a continuação de um bom ano, um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.